Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa MP que cria programa para manutenção de emprego e renda. Aprovado projeto que pune quem jogar lixo no mar. Motoboy da VTC Log confirma pagamentos e saques de até R$400 mil em nome da empresa. Boa noite. Quem jogar lixo plástico no mar, rios ou lagos pode ser punido com multa de até 5 salários mínimos. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. A comissão ainda aprovou o projeto que permite a remuneração de produtores rurais que trabalhem pela conservação da floresta em pé. Repórter Raquel Teixeira.
Pelo projeto, fica proibido o lançamento de resíduos sólidos no mar, rios ou lagos. O responsável pelo lixo será punido com multa de até 5 salários mínimos e o comandante da embarcação terá a habilitação suspensa por 60 dias. O relator, Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou que mais de 95% do lixo encontrado em praias brasileiras são compostos por plásticos.
São produtos que não são biodegradáveis, portanto, compromete muito toda a área de aquíferos do Brasil.
A comissão também aprovou a criação do programa Tesouro Verde para remunerar produtores rurais que trabalhem pela conservação da floresta em pé. O relator, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, defendeu a construção de uma imagem mais realista do agricultor brasileiro.
O programa tem potencial para conciliar a visão de desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, com a participação do produtor rural como parceiro e beneficiário.
A Comissão de Meio Ambiente também decidiu fazer um debate sobre a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
Dinheiro virtual. A moeda brasileira virtual foi discutida hoje em audiência pública no Senado. Representantes do Ministério da Economia e do Banco Central defenderam que a ideia é oferecer mais facilidade aos cidadãos e combater crimes financeiros. A repórter Yara Farias Borges explica mais sobre o assunto.
A criação do Real Digital, uma moeda virtual oficial emitida pelo Banco Central, está em desenvolvimento avançado. Representando o Banco Central, Fábio Araújo explicou que atualmente pouco se usa dinheiro físico e que a intenção é oferecer mais facilidades ao cidadão. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, apontou, entre as vantagens, o controle de crimes financeiros.
Por ser rastreável, a moeda digital também auxiliaria no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, também o crime de corrupção, de sonegação fiscal, tráfico de drogas, terrorismo, entre tantos outros.
Ao citar a intenção do Facebook de criar moeda própria, o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Diniz, defendeu a atuação do Estado.
A gente está vendo grandes empresas que têm poder maior do que alguns estados. A discussão do lançamento do Real Digital tem a ver também com a perspectiva do Estado tomar as rédeas e controle do sistema financeiro, do sistema monetário.
Também participaram do debate representantes dos Ministérios da Economia e da Justiça, da Federação Brasileira de Bancos e pesquisadores.
O Congresso recebeu ontem a proposta do governo para o orçamento do ano que vem. O chamado PILOA 2022 prevê um rombo nas contas públicas de quase R$50 bilhões e o aumento de R$ 69 no salário mínimo. A proposta não prevê reajuste para servidores públicos no ano que vem. Repórter Marcela Cunha.
O orçamento de 2022 prevê um déficit de R$ 49,6 bilhões e salário mínimo de R$ 1.169, um aumento de R$ 69. Antes de ser votada pelo plenário, a proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento. A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, já antecipou mudanças no projeto do governo.
Dentro da expectativa de que nós possamos fazer um orçamento integrado à responsabilidade que o Congresso tem, e não mais na situação de ser colocado como um apêndice secundário que pode ser utilizado na hora da votação para homologar propostas que muitas vezes não atendem às expectativas que os parlamentares trazem como legítimos representantes da política pública.
O governo reservou R$89 bilhões para o pagamento de precatórios. Com o orçamento mais apertado, o governo não incluiu o reajuste para servidores públicos, mas abre mais de 41 mil vagas para concursos. O programa Bolsa Família também não teve aumento. Já o censo demográfico contará com R$ 2 bilhões, mesmo valor para o fundo eleitoral.
E os senadores analisam neste momento, em sessão plenária, a MP que cria o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. A proposta flexibiliza a legislação trabalhista temporariamente. Pelo texto já aprovado na Câmara, o empregador poderá antecipar férias do empregado ou conceder férias coletivas e adiar o recolhimento do FGTS. Também permite que empresas poderão pagar uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador que tiver o contrato suspenso ou o salário e a jornada reduzidos em razão da pandemia de Covid-19. A proposta foi alterada na Câmara e incluiu pontos que geraram polêmica entre os senadores, que argumentam que ela precariza o trabalho. Já governistas defendem que a proposta vai gerar empregos em um momento de crise econômica, facilitando a contratação de jovens, e que as regras valem apenas por até 2 anos. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defende que a medida é essencial para a sobrevivência dos empregos.
A pandemia já produziu 14 milhões e 800 mil desempregados. Entre 2020 e 2021 foram firmados 23 milhões e 400 mil acordos, preservando 11 milhões de empregos com a primeira etapa do BEM.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu a rejeição da MP, afirmando que a proposta original, que previa apoio técnico aos jovens, foi desconfigurada.
E o que é que nós temos hoje aqui nesta medida provisória é a criação de um programa que vem eliminar esse programa anterior e vem piorar a situação dessa juventude, inclusive retirando direitos trabalhistas. Cai de um valor de R$ 700 para uma ajuda de R$ 440 mensais e que não respeita nenhum direito trabalhista, porque não considera, por exemplo, férias, não considera 13º salário.
A CPI da pandemia ouviu hoje um motoboy da empresa VTC Log, que presta serviços ao Ministério da Saúde. A empresa, que é investigada pela Comissão em Contratos com Desvio de Dinheiro Público, realizou transações milionárias com dinheiro vivo. O depoente, Ivanildo Gonçalves da Silva, confirmou saques e pagamentos de boletos em nome da VTC Log, chegando a sacar mais de R$ 400 mil em uma única vez. Detalhes com Érica Christian.
Convocado para explicar os saques de mais de R$ 4.700.000, o motoboy da VTC Log, prestadora de serviços ao Ministério da Saúde, Ivanildo Gonçalves, confirmou que fez as retiradas de dinheiro. Disse que era tudo para o pagamento de boletos e depósitos e que entregava o restante para a responsável do Departamento Financeiro, Zenaide Reis, mas negou ter repassado dinheiro para terceiros. Apesar de confirmar que levou documentos ao Ministério da Saúde, Ivanildo disse não conhecer o ex-diretor de logística, Roberto Dias, que favoreceu a VTC Log e que teve boletos pagos por Ivanildo. Em função do depoimento, a CPI aprovou a convocação de Zenaide Reis, que, segundo a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, poderá informar o destino do dinheiro.
Trazer a senhora Zenaide para dizer o que ela fazia com tanto dinheiro vivo. Ela mandava para quem? Ela dava para os sócios, ela dividia para não pagar imposto, ela fazia para terceiros, para empresários, para funcionários do Ministério da Saúde, para agentes políticos, para deputados federais, para senadores.
O senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu que a CPI possa ouvir logo a diretora da empresa, Andréia Lima, que já pediu para prestar depoimento.
Que eu não vou entrar no mérito, eu não estou aqui para defender ninguém. Então a senhora Andréia Lima, que é a CEO, já tentou diversas vezes e me liga sempre, eu cobrando, para que a chamassem, até porque foi aprovado o requerimento.
Na mesma reunião, a CPI aprovou a quebra de sigilos do motoboy e a apreensão do celular, a seção de imagens da agência onde os saques foram feitos e um pedido para o COAF explicar as retiradas de R$ 117 milhões da VTC Log.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.